As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem com idade aproximada aos 80 anos perdeu a vida na sequência de um incêndio que deflagrou na sua habitação. O alerta foi dado pelas 18 horas desta terça-feira e centrou-se na localidade de Ereira, concelho do Cartacho. O alerta foi dado por familiares, sendo que as chamas ficaram circunscritas a um quarto. Refira-se que os populares residentes nas imediações foram decisivos na extinção do fogo, mas infelizmente não foi possível evitar a morte do senhor, sendo que esta trágica ocorrência está a ser investigada pela Guarda Nacional Republicana. Em comunicado enviado para a redação da Hertz, o movimento de utentes dos serviços públicos do Médio Tejo reforça a necessidade de se avançar para a construção de uma nova ponte no concelho de Constância, que sirva, claro, outros territórios da região. O texto centra-se nos milhares de automobilistas que diariamente por ali circulam. Esta tem sido uma reivindicação dos últimos longos anos, desde logo pelas câmaras municipais do Médio Tejo, mas até agora sem atenção devida por parte do Governo. Ainda no mesmo comunicado, a Comissão também aponta para a necessidade de intervir na Estrada Nacional 118. Os utentes reforçam mesmo a urgência da reparação do piso em alguns troços, assim como o reforço da sinalização vertical e horizontal, para além da manutenção de bermas, vias de água e vegetação intrusa. A Nacional 118 é uma via indispensável para todos os que vivem, trabalham ou circulam na margem esquerda do Tejo, no distrito de Santarém, da ponte Enguias, Benavente, a Alvega, Abrantes. Reforça o mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, assegurou que nenhum cidadão que assim necessita fica sem assistência social. Esta garantia foi feita por ocasião da recente reunião entre o Executivo, depois de Lourdes Ferro Mau, vereadora do PSD, ter lamentado que o atendimento ainda seja feito por marcações. As eleitas trocaram depois algumas considerações sobre esta matéria.
De facto, a sua resposta, vereadora, colega vereadora, não me satisfaz, até porque, e certamente não satisfará quem necessita desse atendimento. Até porque, provavelmente, os técnicos estarão desviados para fazer outros trabalhos que serão, provavelmente, tão importantes como este, mas existe o princípio que deve ser cumprido. Um período de atendimento em que as pessoas possam se deslocar e ter a certeza que irão ser atendidas. Portanto, e também não me respondeu à questão da programação nas freguesias. Ficou novamente por responder, já há mais de um ano que disse que ia fazer, mas nada foi feito.
Que fique claro que ninguém fica, nenhum cidadão em Tomar fica sem assistência social. Isto é bem claro. A pessoa, quando se desloca cá, se a técnica não estiver em serviço, porque as técnicas, obviamente, têm todo um serviço, não é só do atendimento social, do atendimento direto, se não estiver em serviço, atende no imediato. Se por acaso estiver em serviço externo, que muitas vezes fazemos visitas domiciliárias, é óbvio que a técnica não poderá receber naquela altura e, portanto, terá que ser agendado. Portanto, não se confundam as coisas. Ninguém neste concelho fica sem assistência social. Ponto. Segundo, relativamente às freguesias, elas estão a ser realizadas, não em dia certo, porque também o que se verificava muitas vezes ia-se em dia certo, mas depois também não havia entendimentos, e os senhores presidentes de junta têm articulado diretamente com as nossas assistentes sociais as devidas visitas sempre que necessário. Portanto, o que está a ser feito neste momento é um contacto direto entre o Serviço de Atendimento Social e os senhores presidentes de junta, que sempre que necessitam do apoio social, contactam diretamente as técnicas, que se deslocam também à freguesia para fazer os devidos atendimentos. Portanto, não há um dia certo, porque verificou-se exatamente que não era tão benéfico, mas mediante a marcação com o Sr. Presidente de Junta, ainda a semana passada, tiveram na freguesia de São Pedro.
Assistência social no concelho de Tomar, PSD, pede mais eficácia no atendimento.
Rádio Air, informação.
O presidente da Junta de Olalhas, Rui Lopes, reafirmou na Hertz que a grande prioridade do seu executivo municipal continua a ser o investimento na rede viária. O autarca, que participou em mais uma edição do programa Freguesia a Freguesia, abordou também os preparativos para a festa dos tabuleiros, o orçamento e obras da Junta, assim como a prevenção contra os incêndios, as praias fluviais, entre outros temas. Mas é então nesta questão do investimento na rede viária que parte desta intervenção foi feita.
Mesmo este ano, como já referi, houve um aumento significativo da verba transferida. O problema é que todos os materiais e todos os contratos que nós fazemos, tudo isso aumentou. Disparou imenso os combustíveis, os inertes, todo o material aumentou muito o preço. Portanto, a maior parte deste aumento foi comido pelos aumentos de preço. De qualquer maneira, se não fosse aumentado, era bem pior. Nós, como vamos receber cerca dos tais 83 mil euros, as estradas que nós temos pensado em executar vão-nos custar cerca de 100 mil. Portanto, ainda iremos investir mais uma parte de verbas nossas da Junta, que vamos poupando e que vamos utilizando. Temos alguns problemas e continuamos a ter bastantes problemas na freguesia, principalmente a nível de alguns arranjos nas estradas municipais. Temos a questão da estrada municipal das Abreiras, que passa nas Abreiras, com umas curvas que existem lá, que não estão asfaltadas. Houve um alargamento das curvas e não foram asfaltadas. Portanto, pedimos esse apoio à Câmara, bem como pavimento antiderrapante, porque existem lá meia dúzia de curvas nessa zona que sempre que chove há um acidente lá. É certinho, assim que começa a chover, as curvas são as mesmas e normalmente batem sempre uns carros nas primeiras chuvas. Portanto, já houve a colocação de algum antiderrapante, mas ainda faltam algumas curvas. E temos a velha questão da estrada da municipal que liga ao Cardal, que é uma estrada municipal, não é da Junta. Há pessoas que fazem alguma confusão com isso, mas a estrada é municipal, portanto é um investimento que tem de ser feito pelo município. Ainda por cima é uma estrada que pertence a dois concelhos, Conselho de Penar e Conselho de Ferreira. Portanto, tem de haver um acordo entre os dois concelhos para executar aquela obra. São 1.300 metros.
Rui Lopes, presidente da Junta de Freguesia de Olalhas, aqui em entrevista à ERT. O Conselho de Ourém vai recorrer a médicos aposentados e a exercerem a atividade fora do Serviço Nacional de Saúde para responder à necessidade de cuidados primários de saúde no território, tendo já assegurado dois profissionais nessa situação. Em causa está o projeto Bata Branca, que visa responder, como refere Luís Miguel Albuquerque, presidente do município oriense, aos cerca de 15 mil utentes que no Conselho ainda não têm médico de família.
O Conselho de Ourém tem neste momento cerca de 15 mil utentes sem médico de família, correspondendo ao universo de 34% da nossa população, o que não deixa de ser preocupante e muito significativo. Apesar de não termos competência nesta matéria, decidimos avançar com a implementação da iniciativa do projeto Bata Branca para mitigar este impacto negativo diário na nossa população. Em que é que consiste este projeto? É uma solução que tem o envolvimento direto da ARS-LVT, que através de acordo de cooperação com a União das Misericórdias Portuguesas, o UMP, disponibiliza uma comparticipação no valor de 27 euros por hora para que os médicos possam estar disponíveis para prestar consultas nos nossos serviços primários. Médicos reformados e médicos que não estejam ligados ao ISMS. Por sua vez, a UMP estabelece parceria com uma instituição local registrada na ARS, entidade reguladora de saúde, para que possa dar sequência à implementação do projeto enquanto entidade gestora, em parceria com a Câmara Municipal, a quem caberá a restante comparticipação aos médicos, se assim for entendido, porque pode não haver essa restante comparticipação. No caso do Conselho de Ourém, a entidade é a Santa Casa da Misericórdia Fátima Ourém, que através do protocolo subscrito com a Câmara Municipal, e que foi aprovado hoje em reunião de Câmara, receberá, além dos 27 euros que a ARS pagará à UMP, que por sua vez transferirá para a Santa Casa, mais 15 euros hora por parte do município. É um projeto direcionado para utentes da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizado de Ourém, sem médico de família, atribuído para consultas de saúde do adulto e do idoso. Como será implementado o projeto? O protocolo entre entidades prevê financiamento da contratação de médicos até um limite de 60 horas semanais, número indicado pelo ASS Médio Tejo, para colmatar o déficit de assistência médica que existe neste momento. As consultas serão prestadas nas diversas instalações do SCP de Ourém, de acordo com uma distribuição a definir em parceria com o ASS. O projeto permite aos médicos o acesso aos sistemas informáticos utilizados pelo SNS, sendo transparente para o utente. Como será implantado o projeto? Hoje, em sede de reunião de Câmara, aprovamos o articulado do protocolo para a via de outorga com a Santa Casa da Misericórdia e Fátima Ourém, que ocorrerá tão brevemente quanto possível. Do limite de 60 horas mensais a contratar, podemos já assegurar que mais de metade deste tempo está preenchido por duas médicas e continuamos a trabalhar para completar as horas ainda disponíveis. Prevemos que o projeto possa arrancar em maio deste ano.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, aqui numa análise à situação dos médicos de família do seu concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Junta de Aceiçeira, no Conselho de Tomar, mostrou-se contra o fecho de postos médicos na área da sua freguesia e eventual concentração da assistência médica numa unidade de saúde. Como referiu Carlos Rodrigues, no espaço de informação da ERTS, freguesia a freguesia, a questão da proximidade é fundamental, recordando que o envelhecimento e isolamento da população, assim como o acesso a redes de transporte efetivas, assumem uma grande importância para o acesso a cuidados de saúde.
Porquê é que foi criado os postos médicos? Tem a ver com proximidade. Mas vão dizer, mas geri três postos médicos, não há médicos suficientes. Pronto, essa é uma realidade. Eu percebo isso perfeitamente. As unidades de saúde foram criadas nesse sentido. Tem um tipo de organização diferente, tem uma autonomia diferente que lhes permite, no mesmo sítio, haver mais que uma oferta em termos de médicos, e isso permite uma estabilidade maior. Quando há uma falta de médico, há um outro que substitui. Essa perspectiva, para mim, faz sentido e tem uma certa lógica. Tem que haver um equilíbrio, e a realidade é que as pessoas não estão muito espertas por isso. Eu vou só dar um exemplo. Nós criámos, a Comunidade Intermunicipal criou o transporte aditivo. Uma das coisas que nós fizemos foi passar pelos postos médicos e perceber os dias em que havia consultas médicas e em que datas. Por exemplo, na linha Ceira serve para Estorinhos e Roda. O que nós propusemos à médica de família foi que as marcações fossem feitas, por exemplo, portanto, o transporte pedido começou na freguesia da Ceira a ser à segunda-feira de manhã e à sexta para servir o mercado. E nós propusemos, havia possibilidades das marcações, por exemplo, das pessoas que estão fora da linha Ceira, que é Estorinhos e Roda, serem feitas para a segunda-feira de manhã. A resposta da médica de família foi só esta. E eu, por acaso, isso foi com engenheiros que vieram da CIMT, dos municípios, portanto, eu assisti, não foi comigo, e ainda bem. Nós aqui tratamos utentes, mais nada, não sabemos se o utente é daqui ou daqui. Então, mas se houvesse possibilidades de a organização ser feita nesse sentido, era útil para todos, era útil para os utentes, para a médica é indiferente, e havia uma gestão partilhada ao fio. Não houve essa disponibilidade. E às vezes este tipo de postura é difícil mudar culturalmente esta forma de estar. E portanto eu concordaria com um posto médico único no sítio, faz sentido, poderá fazer sentido, se houvesse uma rede de transportes que garantisse depois que idosos que estão sozinhos, que é o maior problema da nossa sociedade. O maior problema da nossa sociedade tem a ver com a terceira idade. Neste momento, há pessoas completamente abandonadas. Eu estou a passar uma fase em que os meus pais têm mais de 80 anos e percebo as dificuldades, e nós somos quatro filhos. E, portanto, nós conseguimos proporcionar, dentro daquilo que é possível, algum conforto aos nossos pais. Mas há pessoas que estão abandonadas. E essas pessoas vão sozinhas, com 86 anos e 87, ao médico de família que está ali a 150 metros. Eu sei que essa pessoa, no dia em que tiver de fazer 2 km para se deslocar para outra localidade, essa pessoa vai ficar esquecida. E não tenho dúvidas absolutamente nenhuma dessas. E é esse que tem que ser analisado, porque vai decidir encerrar o posto médico. Esta consciência tem que existir, que quem fechar e centralizar o posto médico num único local, tem que ter a noção que vai haver dezenas de idosos, especialmente idosos, que vão ficar sem médico de família, garantidamente, porque depois não há ninguém sequer para ligar o telefone para a comunidade intermunicipal para o call center que está montado no sentido de pedir transporte a pedido. Isto pode parecer uma coisa muito simples, mas é a realidade. E acho que tem que ser salvaguardada essa questão.
Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceicera, aqui em entrevista à ERTS.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Reabriu ao público o espaço A Moagem, Fábrica das Artes, em Tomar. O projeto conta com uma vasta oferta cultural que se estende por diferentes vertentes das artes plásticas, à cerâmica e da latoaria às flores de papel para a festa dos tabuleiros. Como referiu na reabertura, Filipa Fernandes, vereadora da Cultura na Câmara de Tomar, vai ser possível conhecer de perto toda a oferta cultural existente da Fábrica das Artes, com destaque para as artes e ofícios ligados à festa dos tabuleiros.
A Moagem, a Fábrica das Artes, nasceu exatamente há 3 anos com o objetivo de mostrar não só aos tomarenses, mas a quem nos visita, as artes que aqui em Tomar vivem aos longos anos, assim como aquelas que nascem e que são mais recentes no nosso território. E por isso, hoje abrimos portas para todos aqueles que tenham curiosidade e que são amantes destas artes, para visitar este património inigualável que é a Moagem. No resto de chão temos, portanto, aberto ao público aquilo que são as artes tradicionais, muito ligadas neste ano de festa à nossa festa dos tabuleiros, onde podemos encontrar a olaria, a latoaria, as rodilhas, a confecção de rodilhas, a cestaria e também a confecção de flores e de tabuleiros. Portanto, aqui neste resto de chão são as artes oficiais da Festa dos Tabuleiros e que terão presentes neste tempo até setembro, abertas ao público para aqueles que queiram conhecer um pouco mais sobre este saber fazer tradicional muito nosso, muito tomarense, e portanto dar aqui a oportunidade de o conhecer de perto e de poder também levar para casa, porque todos estes objetos estão também disponíveis para compra mediante a presença dos artesãos. Encerramos aquilo que foi o projeto EDP Tradições. E o que é que foi o projeto EDP Tradições? Foi nem mais que uma salvaguarda dos saberes tradicionais, também eles ligados à Festa dos Tabuleiros. E para isso contámos com o apoio e a colaboração, obviamente, dos nossos artesãos de Tomar, a quem muito agradecemos, a quem muito o município está grato pela dedicação e pela entrega que deram a este projeto e que deles saiu já novos artesãos. É com muito orgulho que o município anuncia de que desta formação de cestaria e de olaria nasceram novos artesãos destas artes, e que para nós é esse o objetivo principal. Portanto, dar continuidade àquilo que é o trabalho, os ofícios do nosso concelho.
Edifício da Moagem, Fábrica das Artes, já reabriu em Tomar.
Rádio Air, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
A sustentabilidade e o bem-estar das cidades são cada vez mais uma preocupação e fator diferenciador e de competitividade. Muitos são os desafios à gestão desses territórios, e um deles é, sem dúvida, o da diminuição do chamado ruído visual. Por um lado, a proliferação de sinalização de trânsito, placas direcionais, propagandas, entre outros, que ocorre muitas vezes de forma excessiva e que poderá ter efeito contrário ao pretendido, causando perda do significado da mensagem. Por outro, a excessiva instalação de cabos aéreos realizada ao longo de décadas pelos operadores de comunicações e energia tem contribuído para uma crescente e evidente degradação do espaço urbano, dando por vezes a imagem de algum desleixo nos trabalhos realizados por essas entidades. Por estas circunstâncias, os responsáveis pelo planeamento e ordenamento de uma cidade têm que ter a preocupação em tornar o espaço urbano legível e aprazível, evitando não só o excesso, mas também a descontinuidade e a falta de sinalização, e fomentar a instalação de cabos subterrâneos, tornando assim a cidade menos ruidosa visualmente. A cidade de Tomar, infelizmente, também sofre destes problemas. No que se refere à sinalética, para muitos de nós que diariamente procuramos as artérias da cidade, por vezes é difícil de percebermos das debilidades, porque, instintivamente, conhecemos o território e abstraímos de muitas situações. Mas se tivermos a preocupação, por exemplo, de tentar chegar a determinado destino seguindo a sinalização disponível, algumas das vezes barramos com a já referida falta ou descontinuidade. Percorrendo também a cidade com essa mesma atenção, salta imediatamente à vista a grande quantidade sinalética existente, muita delas naturalmente obrigatória, mas outra haverá que seria evitada. O problema de excesso de carros aéreos é mais preocupante no centro histórico, onde facilmente se poderão visualizar quilómetros ao longo das paredes dos diversos edifícios. Esta situação é cada vez mais motivo de preocupação em muitas cidades do nosso país, e Tomar, com a sua forte vertente histórico-cultural, não pode deixar de pensar na resolução deste problema que prejudica a sua imagem. Por esta altura, e normalmente 4 em 4 anos, quem atravessa Tomar vê que a cidade se está a aprimorar e engalanar para receber muitos milhares que nos visitam durante a nossa festa dos tabuleiros. Seria bom que esta onda fizesse pensar os responsáveis e que não só para quem nos visita, mas principalmente para os tomarenses, a cidade se torne ainda mais agradável e cada vez mais motivo de orgulho.
E assim tivemos Alexandre Horta com a sua nota do dia. Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.